Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Hoje você está ouvindo o programa Abrace uma Carreira de Biomédico. Nós estamos aqui com a professora Lourdes Isaac. Ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o ICB, reconhecidíssimo pela excelência de ensino e pesquisa. Professora estudou fora, em Toronto, fez doutorado em patologia na Universidade de São Paulo, é professora associada ao Departamento de Imunologia. E nós temos aqui o aluno dela, o estudante Leonardo Moura. O Leonardo também está abraçando a imunologia, nossa, desenvolve muitas coisas interessantes, pesquisas, e está abrindo também espaço para as pessoas conhecerem. Pode conhecer o ICB, professora? Um aluno que chegar aqui do segundo grau, está ainda em dúvida, pode ir lá?
Com certeza. Inclusive, existe um período no ano onde alguns dos laboratórios, não todos, mas um grande número de laboratórios, abrem para serem visitados por alunos do ensino médio, especialmente os alunos que querem decidir o seu futuro, né? A carreira, né? Vai prestar o vestibular. E também o ICB participa da iniciativa USP e as profissões, onde nós apresentamos a carreira para os alunos ali presentes, e também alguns dos próprios alunos do curso, eles conversam com esses futuros vestibulandos e falam sobre algumas atividades que acontecem no ICB. Sim, então, em resumo, sim, eles são muito bem-vindos e existe um período certo que a Comissão de Cultura e Extensão determina e abre para todos os interessados. Além disso, eu gostaria de lembrar que o Instituto de Ciências Biomédicas, ele oferece, né, para visitação o Museu de Anatomia, que é o segundo museu mais visitado da Universidade de São Paulo. E é muito interessante, existe um grande fluxo de alunos, então, sim, os alunos são muito bem-vindos.
Professora, também tem a docência, né? Se o aluno quiser ser um docente, né, tem aquela quedinha para ensinar, gosta, como ele deve fazer?
Bom, em primeiro lugar, tem que estudar muito. estudar e continuar estudando até hoje, né? Até hoje a gente estuda muito. E, além de ter uma formação sólida na área biomédica, esse aluno obrigatoriamente vai precisar fazer um mestrado, depois o doutorado ou um doutorado direto. Ele vai ter um período onde ele vai ter atividades de pós-doutoramento, seja no Brasil ou seja no exterior, e esperemos que nós tenhamos maiores chances de contratação nos próximos anos, que não demore muito, né? Condições melhores do que a gente tem agora, em 2016, 2017, porque nós estamos nessa crise bastante difícil que nós temos que atravessá-la e retomar o nosso rumo. Mas é necessário que esse aluno tenha uma ótima formação e que estude e que siga uma carreira de pós-graduação e de pós-doutoramento.
Professora, quais as características desse profissional que vai trabalhar nessa área?
É a curiosidade, né? É a curiosidade que o Leonardo mencionou. Fazer pergunta, ir atrás, ter bastante autonomia, querer estudar. E nós desejamos e procuramos formar alunos que tenham uma ética sólida, não só pessoal, mas profissional também, porque isso é bastante importante para o indivíduo e para a sociedade.
A parte financeira dessa área é boa? É assim, a pessoa começa... Eu estava vendo uma pesquisa, falava que um coordenador de laboratório chegava a ganhar 5 mil. Não sei se já está ultrapassado ou não. É uma curiosidade que eu vi num site, na internet. É por aí...
Eu acredito que seja muito variável, eu não tenho números precisos, mas eu acho que é muito variável e eu acho que é fácil chegar nesse valor, espero que até superior a ele, sim, né? Porque as responsabilidades são muito grandes.
É, né? A rotina do dia a dia num laboratório é o quê, por exemplo? Só para contar como que você faz, você chega, faz o quê, Leonardo?
Olha, depende do dia e depende do experimento que você tem que fazer. Teve alguns dias que... é mais tranquilo, você chega 8 horas, começa preparar as coisas para fazer o experimento. Aí a professora chega, dá aquele bom dia para animar a gente a continuar. E às vezes também teve dias que, como eu faço junto com a graduação, fica um pouco mais corrido. Então às vezes eu tenho que acordar mais cedo, chegar no laboratório às 6 da manhã e começar a fazer os meus experimentos. Mas eu gosto de fazer isso, então a vontade fica lá em cima.
Falando em vontade, tem uma coisa assim, o professor, né, ele também estimula muito a gente. Que lembrança a professora tem dos docentes que te estimularam?
Com certeza. É minha professora de imunologia. Minha professora de imunologia, como eu falei, estudei na Unesp, de Botucatu, foi a professora Norma Jerusa da Silva Mota. E a minha escolha para ir para a imunologia, em grande parte, foi por conta da influência dela, das aulas maravilhosas que ela dava e o entusiasmo com a imunologia. Então, quando a gente tem um professor bom, esse professor influencia muita gente. E no meu caso, foi uma professora.
Que bom. E você, enquanto aluno, como é curioso, que eu já sei, né, Leonardo? O que mais?
Precisa estudar muito, claro. Não ter medo de perguntar suas dúvidas pro professor, claro. E às vezes é uma dúvida tão boa que nem o professor consegue responder, porque...
Essas são as melhores, né?
Porque a gente ainda está numa fase... Todo mundo está numa fase de aprendizado, o professor e o aluno. E... Estudar muito.
Às vezes tem aquele aluno que tem o medo de perguntar, né, professora? Principalmente quando está começando um curso, não? Vergonha, achar que a pergunta dele é boba.
Você lida com 40 alunos, cada um tem a sua personalidade, né? Tem os mais tímidos, os que falam com mais facilidade. E você tem que tentar deixar esse aluno à vontade e que ele fique sabendo, ele ou ela, que fiquem sabendo que qualquer pergunta é bem-vinda. E olha, eu, como eu estava te falando, né, eu leciono há mais de 40 anos. Cada turma eu aprendo muito com as perguntas e eu tenho certeza, não tem pergunta boba. Tem pergunta sempre interessante, ou é claro, às vezes a pessoa não entendeu. Então você retoma, você explica, mas sempre, sempre tem uma maneira diferente de entender o que você está explicando e colocar num outro contexto, num outro cenário, e isso é muito interessante, é muito bom. Eu gosto muito da aula, não
gostoso,
só da pesquisa,
né?
Eu gosto muito da aula.
Né? Faz uma diferença, né? Na nossa vida, o professor sempre faz, né? Professora, o que, que você falaria para esse aluno que agora a USP aumentou, né, a possibilidade de inclusão social,
certo,
né?
Certo.
Esses alunos que estão vindo de escolas estaduais, de escolas particulares, com dificuldades, outros sem dificuldades. Sempre é difícil passar numa FUVEST, né? Sempre é bem difícil. Mas o que, que a senhora falaria para esse aluno que está sonhando em estudar na Universidade de São Paulo o curso de Ciências que a gente está falando hoje, biomédicas?
Bom, em primeiro lugar, o que eu diria é o seguinte, a USP precisa divulgar melhor a sua existência junto aos alunos do ensino público. Porque muitos deles entendem que a USP não é para eles. Eles têm essa ideia errada, que a USP não é para eles. Então, eles nem se arriscam a tentar prestar o vestibular. E aí vai a minha opinião pessoal. Se a USP quer aumentar a porcentagem de alunos vindos da escola pública, ela tem que atrair esses alunos, primeiramente, para fazer o vestibular. Então, na gestão passada da Pró-Reitoria de Graduação, com a professora Thelma, e mesmo na anterior, com a professora Selma Garrido Pimenta, que implementou o programa Os Embaixadores da USP, aquela iniciativa era uma iniciativa de baixíssimo custo e ela era fantástica, porque alunos de graduação que vieram de escola pública, que entraram naquele momento na USP, e mesmo docentes, eles visitavam as escolas públicas, dentro da sua escolha, né, do seu raio de escolha, para divulgar e fazer a propaganda que é possível É claro que existe uma seleção muito acirrada, né? Mas é possível, tem muitos alunos que são bons e que estão na escola pública, mas que eles têm medo de prestar. Então, eu acho que se nós queremos receber mais alunos, nós precisamos ter melhor divulgação da universidade e da possibilidade de fazer esse teste, né? Esse vestibular. E outro detalhe, não só isso, mas eu acredito que a Universidade de São Paulo precisaria oferecer uma ponte para que esses alunos possam se preparar para o exame do vestibular, um curso preparatório. Isso seria muito importante, porque não é apenas a escola pública, né, que tem as suas dificuldades, mas esse aluno muitas vezes ele não pode fazer o curso preparatório. E a maioria dos nossos alunos, pelo menos dos cursos que a gente tem mais contato, eles ingressaram porque eles prestaram por alguns meses ou um ano, às vezes mais de um ano, um curso preparatório, né? Um cursinho, como nós chamamos no dia a dia. Então, a USP tem que ter estratégias para atrair e para poder segurar esse aluno depois no exame e dar mais condições. Senão, eu, pessoalmente, eu acho muito difícil a gente ter sem uma redução na qualidade do aprendizado desse aluno quando entrar aqui.
Professora, a senhora acredita que esse aluno vindo de uma escola estadual com o preparo ou sem o preparo do cursinho que a gente está chamando, né? Que ele pode iniciar na Universidade de São Paulo e se evadir porque ele não consegue se manter? O que, que a senhora acha?
Bom, muitos dos alunos que eu entro em contato, eles às vezes eles têm problemas para permanecer na universidade. Então, tem alunos que têm dificuldade para ter como se manter, onde morar, às vezes dinheiro para o transporte. Então, bolsas para permanência estudantil na universidade, que são oferecidas, né, em grande número pela universidade atual, elas têm que ser mantidas, porque senão é muito difícil. Né? E outra coisa que eu acho, outro detalhe que eu acho importante, que a USP, ela precisa investir em melhor atendimento, em termos de número, não de qualidade, atendimento a alunos com problemas de saúde mental, com problemas psicológicos. Nós temos uma incidência muito grande de alunos com depressão, com síndrome de pânico ou com outras dificuldades psicológicas que eles precisam ter profissionais que possam segui-los, possam acompanhá-los e ajudá-los a passar por essa etapa. Então, a gente sabe que os adolescentes, na faixa dos adolescentes, existe uma maior frequência de casos de depressão, que não era visto há poucos anos atrás. Então, isso tem chamado a nossa atenção e a universidade tem que cuidar disso. Não que ela não esteja cuidando, ela está, mas nós precisamos em maior número para ter um atendimento mais rápido e que possa receber um número maior de alunos que necessitem. Alunos, professores e funcionários também não docentes.
Leonardo, sua mensagem, o seu recado, o seu lembrete para quem está nos ouvindo e que quer entrar na Universidade de São Paulo, fazer o curso que você está fazendo, Ciências Biomédicas.
Bom, primeiramente, para quem quiser entrar na USP, coloque na sua cabeça. Não é impossível. Não é impossível, estude bastante, fique calmo, tranquilo para quando você for fazer um vestibular. E quando você chegar na USP, você vai conhecer tanta gente nova, tanta gente diferente, que pode não ter nada a ver com você, ou que tenha tudo a ver com você. E essa é outra ideia de uma universidade, conseguir trocar informações com gente que você não conseguiria trocar em uma vida comum, apenas no apartamento, de casa. E para quem quer ser biomédico, bom, se você se interessa pela biologia humana, se você faz perguntas, poxa, por que quando eu corto o rabo da lagartixa, ela cresce de volta e se eu cortar meu braço não vai crescer? São perguntas...
Não corta, hein? Não vai crescer.
Não vou cortar meu braço. Mas são perguntas intrigantes e que cientistas tentam até hoje responder e estão conseguindo responder. Então, se você tem essa curiosidade, biomedicina é para você.
Que bacana. Professor, ensinou direitinho, hein? Olha, eu quero agradecer aqui hoje você, Leonardo. Muito obrigada por ter vindo. Muito bacana o seu depoimento.
O prazer,
viu?
Foi meu.
Prazer. Tomara que, quando você tiver com as suas pesquisas, traga aqui pra gente, hein? Pra gente divulgar, tá? Ciências,
sim,
né?
Sim.
Professora, muito bem-vinda, muito obrigada, tá? Agradeci aqui a sua presença, a presença do Leonardo, porque é isso aí que faz o aluno, né? A rádio chega longe, esse aluno está em casa, depois ele vai verificar lá o podcast, às vezes está no carro com o pai e não deu para ouvir o programa inteiro, vai lá no nosso podcast e você vai ter o programa inteirinho. É no site jornal.usp.br. Muito obrigada, professora, por você ter vindo aqui. Volte sempre.
Miriam, eu que agradeço e... estou à disposição.
Tá certo. Gente, o programa de hoje foi a produção e apresentação de Miriam Ramos, sonoplastia do Thales de Almeida, Márcio Ortiz, Benê Ribeiro, ainda nós temos o nosso diretor Dagoberto Alves, né? A locução das vinhetas é do Rocha Júnior. Quero agradecer, enfim, toda a equipe de profissionais da Superintendência de Comunicação Social da USP, dirigida pelo professor Eugênio Butti. Obrigada a todos vocês pela audiência. E quinta-feira a gente tem o programa acontecendo ao vivo, a 13h. No domingo a gente reapresenta o programa às 16h, também mandando um abração pro pessoal de Ribeirão. Professora, para encerrar o programa, o que que a gente vai ouvir?
Bom, já que eu posso escolher, de novo João Bosco, dois para lá e dois para cá.
Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.